Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você, mais um programa de aniversário, 3 anos do programa Abrace uma Carreira, que legal, né? Gente, um parabéns para nós. Muito legal receber vocês aqui. Hoje na mesa de som, o Bennett Ribeiro. Participam aqui ainda os radialistas Thales Almeida, Gilberto Rocha Júnior, o Márcio Ortiz também. Direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. A produção e apresentação do Abrace é minha, né? E você vai poder encontrar o programa em todas as plataformas, no Face Miriam Ramos, Instagram Miriam.Ramos5, YouTube Miriam USP Ramos. E a gente vai lembrando que tem reprise do programa no sábado, 1h da manhã, e também o programa vai ser repetido no domingo, às 16h. E lembrando que eu quero agradecer mais uma parceria de tantos anos da Rádio Educativa da Universidade Estadual de Londrina, a Rádio UEL, 107,9 FM. Esse programa vai ser enviado para eles, eles veiculam na emissora, né? Nosso parceiro Osmani Costa. E no aniversário de 3 anos deste programa, eu tenho a honra de receber aqui Rosa Yuka Sato Chubassi, professora do curso de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades EASH, da USP. Tudo bem, professora? Muito obrigada por ter vindo.
Tudo bem, muito obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui.
Obrigada, querida. Nós temos também aqui mais um professor, é o professor Luciano Pontes, ele é da disciplina de Fisiologia do Exercício e Envelhecimento. Professor, um prazer te receber, obrigada.
O prazer é todo meu, Miriam.
Ótimo. A professora, só lembrando, ela ministra as disciplinas, né, cuidados gerontológicos centenários, muito legal, você vai saber tudo hoje. Temos aqui também a gerontóloga e mestra, a Juliane Marques. Tudo bem, Juliane? Muito obrigada por você ter vindo.
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Ótimo. Temos também a graduanda Alice Rosa. Obrigada, Alice.
Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
Ótimo. Bom para nós, que vamos aprender muito com vocês. O graduando Pedro Pagaime, ele que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Pedro.
De nada, muito prazer e é uma honra estar aqui hoje.
Obrigada, meu querido. Graduando, Jefferson Lima, também aqui com a gente hoje.
Obrigado pelo convite e é um prazer incomparável estar aqui falando um pouco mais sobre essa graduação maravilhosa e sobre as oportunidades que ela também oferece.
Legal, prazer é todo nosso. Graduanda Lígia Cavalari, aqui com a gente hoje também. Obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite também. Também estou muito feliz por estar aqui hoje.
Que legal, a gente que está feliz, né, Benê? Olha que estúdio lindo. Nós vamos começar falando, né, sobre essa profissão, mas antes disso, a gente vai ouvir o hino, vamos dizer assim.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Que coisa linda, né? Em paz com a vida, o que ela me traz. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Essa música é linda, né, professora? Uhum. Professora, vamos começar o programa hoje falando como o profissional de gerontologia pode melhorar a vida das pessoas.
Bom, Miriam, boa tarde a todos. A gerontologia é o estudo do envelhecimento e o curso de gerontologia graduação, nós chamamos de bacharelado em gerontologia, surgiu em 2005, respondendo às demandas do envelhecimento no Brasil. Cada vez mais nós temos pessoas que estão acima dos 60 anos e como trazer qualidade, né, de vida para as pessoas nessa faixa etária e mais. Né? Nós estamos hoje com uma longevidade, né, presente aí e é um presente também. Né? Pessoas com mais de 80, pessoas com mais de 90, pessoas com mais de 100 anos, né? E a gerontologia surge para nós podermos ajudá-los a planejar essa velhice, a cuidar dessa velhice. Né? E também, não só na velhice, como fazer com que o processo de envelhecimento, que é desde quando nós nascemos, nós envelhecemos, esse cuidado se reflita na velhice. Né? Ou seja, trabalhar a questão da promoção de saúde, trabalhar a questão de prevenção de doenças, ou até mesmo pessoas que já estão na velhice e que têm necessidades especiais, específicas de alguma doença, tal, que essas pessoas possam ter essa qualidade, né, enquanto estão nessa fase.
Hoje, no Abraço Uma Carreira, você acompanhando o programa sobre o curso de gerontologia, nós temos a honra de receber a professora Rosa Yuka Sato Chubas, que é professora lá da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EASH, né, da Universidade. Esse curso, você falou, professora, então, ele foi criado na USP desde quando? E queria que você falasse um pouquinho assim, o que faz esse profissional nos dias de hoje? Porque parece que é uma profissão do futuro mesmo, né?
Sim, então, nós fomos criados, né, o curso em 2005, né, nós já temos aproximadamente 600 egressos, o nosso curso da Universidade de São Paulo, a graduação foi a primeira do Brasil, né, e nós temos mais uma outra que é a da UFSCar, também, que é um bacharelado em gerontologia. Mas nós já temos, na América Latina, nós temos mais de 15 cursos de graduação em gerontologia. E ano passado, no final do ano, fizemos um encontro desses cursos, tivemos a participação de aproximadamente 30 estrangeiros que vieram participar do 4º Congresso de Universidades com Carreiras em Gerontologia, que foi realizado na USP Leste.
Nossa, que bacana. Queria que a senhora falasse, quem se interessa por esse curso acaba desenvolvendo quais habilidades e também as disciplinas que aprende, né?
Então, eu estou aqui com uma egressa e os estudantes, né? Eu pedi ajuda aos universitários. Hoje eu posso, né? Então, mas esse curso, nós formamos os gestores do envelhecimento, pessoas que vão, profissionais que vão ajudar as pessoas a envelhecer melhor e as pessoas que já estão na velhice a ter uma qualidade melhor, né? É isso, meninos?
Pode falar.
O curso é muito amplo, Alice, né? Isso, falamos da gestão do envelhecimento em formas amplas, não só na área da saúde, como também na área de políticas públicas, por exemplo. Falamos que o gerontólogo é uma profissão generalista, então a gente passa por vários tipos de disciplina. Fundamentos biológicos, do 1 ao 4, tem aspectos socioculturais do envelhecimento, direitos. É super amplo, tem também as disciplinas optativas que a gente pode se especializar cada vez mais, então, em termos de habitação, em termos de imagem, construção social, em termos de políticas públicas, como eu já falei, biologia, saúde, exercício, que tem até o professor aqui especialista nisso. Então, é uma área onde todo mundo pode se encontrar, a gente tem que saber um pouco de tudo, porque realmente a vida é muito ampla, é muito complexa, e o idoso necessita de um profissional que saiba um pouco de tudo sobre ele, para a gente poder orientar e também gerir os profissionais numa equipe multi-interdisciplinar, onde quer que esses idosos estejam inseridos na sociedade.
Uhum. No programa de hoje nós temos a Juliane, né? A Juliane, ela... Você egressa, né, Juliane? Você se formou. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência da sua formação na Universidade de São Paulo para essa carreira de gerontóloga. E também você abriu uma casa de repouso?
Não, é uma empresa de cuidadores.
Ah, de cuidadores. Né? Vamos falar um pouquinho da sua experiência na USP e o que você faz hoje.
Sim, eu me formei em 2011, né, e atuei, antes de abrir a minha empresa, eu atuei na assistência domiciliar, numa empresa de home care. E hoje, então, eu tenho a minha empresa, a Onyx, né? É uma empresa especializada no gerenciamento, na gestão do cuidado ao idoso e na gestão dos cuidadores, né? Nesse cenário da assistência domiciliar, o gerontólogo, ele vai realizar todo o gerenciamento desse atendimento e ele vai, principalmente, atuar como um elo, né? Entre a família, o cuidador e o idoso, né? Contribuindo, então, para o envelhecimento aí com qualidade de vida, para o envelhecimento com segurança.
Legal. Me fala uma coisa com relação às demandas. As pessoas hoje, as famílias, elas têm, porque a gente fala tanto de um Brasil desigual, né? As pessoas não têm, às vezes, uma condição social de contratar um cuidador, porque o valor, até se você pudesse falar pra gente, os valores médios, eu já tive mãe idosa, precisei de cuidador, não é fácil, né? Queria que você falasse com relação à realidade, às demandas, né? Das pessoas, dos brasileiros com relação a esse serviço.
Sim, realmente é um serviço que poucos têm acesso ainda, né, infelizmente. O valor ele é alto, se você quiser colocar um cuidador aí 24 horas na sua casa, um preço médio que a gente tem é de 10 mil, 12 mil reais, né? Então, infelizmente, não são todas as famílias hoje que podem arcar com esse custo. É um atendimento totalmente personalizado, né? Quando você coloca um idoso numa instituição de longa permanência, por melhor que seja essa instituição, sempre vai ser um cuidado mais geral, né? Você vai ter aí um cuidador que vai precisar dar atenção para 5, para 10 idosos, né? E no cuidado domiciliar, aquele cuidador está para atender a demanda daquele idoso. Né? Então, o atendimento ele é muito personalizado ali, para que ele, se o idoso quiser acordar 9 horas da manhã, ele tenha a liberdade de poder acordar 9 horas da manhã, de tomar seu banho às 2 horas da tarde. O que, numa instituição de longa permanência, dificilmente isso vai acontecer. Né? E existe essa demanda cada vez maior do cuidado, né? Porque os idosos têm aí seus problemas, né, com doenças crônicas, às vezes a gente tem uma queda, né, que a gente tem muita solicitação por conta de queda, fratura, pós-cirúrgico e entre outros.
Tá certo, mas se vê como é um mercado muito bom para gerontólogo, né? Todo mundo trabalhando, as pessoas trabalhando, saindo da faculdade, né, professores? E já conseguem fazer já abrir um leque para um trabalho no mercado, né? Muito bom.
Com certeza. Muito bom. Então, essa questão voltando um pouco para as políticas públicas, nós temos hoje serviços privados e alguns serviços públicos, né? Então, isso a gente tem visto muito, né, Jefferson?
Sim, claro. Dentro da seara do que se trata de políticas públicas a respeito do processo de envelhecimento, muito já foi feito no Brasil e convenhamos, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2004, né? Trouxe uma perspectiva muito avançada sobre essa discussão a nível nacional. Nós estamos em São Paulo, onde a gente não pode negar o quanto as políticas públicas estão avançadas em alguns processos. Os serviços de atendimento públicos também se tornam cada vez mais adequados para atender essa demanda. É salutar, destacar, inclusive, que nós temos uma população de quase 2 milhões de idosos só na Grande São Paulo. E a gente está falando de um número que beira 1 milhão e 800 mil pessoas. A gerontologia tem, dentro desse cenário e dessa plataforma de atendimento de políticas públicas, um espaço muito amplo para ainda se validar também e diariamente responder a essas demandas. Okay. É claro, o país tem uma grande dificuldade, que é o fator de ter evoluído em alguns aspectos, porém ainda ser um pouco carente quanto a questões sociais, sobretudo econômicas, mas dentro das políticas públicas nós vemos um crescente de atendimento a esse público, não só no cenário, como foi dito, paulista, mas também para todo o país.
Quando a gente fala de crescimento, queria que você falasse, pontuasse para a gente o que é, quais são esses avanços, né? Porque a gente é leigo, parece que ninguém faz nada, né?
Nessa seara das políticas públicas, de fato, o próprio nome nos deixa até um pouco distante. A gente pensa assim, são políticas, mas onde elas estão, em que nível elas de fato são apresentadas. É importante que nós destaquemos que a rede de atenção social, ela vai desde a própria saúde, no SUS, que é um programa que é exemplo universal. O SUS é um sistema de universalização de atendimento à saúde que é exemplo em muitos lugares no mundo, e dentro desse espaço o idoso tem uma série de políticas atuantes para atendimento específico dessa população que é considerada idosa no nosso país acima de 60 anos. Então, o indivíduo que tem 60 anos e mais, ele é um indivíduo atendido com alguns programas específicos. E aí, quando a gente fala de alguns programas específicos, por exemplo, nós temos dentro das perspectivas de saúde, alguns programas como programa de atendimento e acompanhamento de idosos. Nós temos alguns programas que fazem gestão de instituições de longa permanência para idosos, que é o que nós chamávamos antigamente de asilos. Né? É uma mudança na nomenclatura que também visa esse processo de humanização que cada vez mais ficou híbrido nesse cenário brasileiro. Nós temos a URSS, né? Nós temos outros programas, é claro que... Retomando, São Paulo é um exemplo nacional, nós não podemos esquecer. Vários outros estados entram nessa perspectiva de melhora. Nessa melhora é paulatina, a gente sabe que o cobertor é curto e não se cobre tudo, mas nessa política pública nós temos cada vez mais atenção a esse indivíduo. Ainda é importante destacar que dentro desse Estatuto do Idoso, nós temos as políticas que são direcionadas para esse público e dentro dela, como por exemplo o BPC, que é um benefício de prestação continuada, é um benefício social, mas que também a gente sabe que saúde não é só não ter doença, saúde é poder ter a possibilidade de convívio social, né? Então, o social, a saúde e outros vários critérios estão envolvidos diretamente na atenção a esse público. A meia passagem, a gratuidade acima dos 60 anos e outros serviços como, por exemplo, preferência nas filas, lugares para assentos preferenciais para o idoso em transporte público. As políticas são inúmeras. É claro que ainda se falta muito e nessa construção paulatina a gente sabe que muito mais ainda merece ser feito.
Que ótimo!
Posso complementar o Jefferson?
Pode sim.
Só também deixar claro a questão do SUS, que é muito importante, mas do SUAS também, que é o Serviço Único da Assistência Social, que é pouco falado, mas também muito importante para os nossos idosos, principalmente em São Paulo. A gente tem até locais de estágio nesses locais. É muito bom, então tem muita gente que pensa, às vezes, por um local ser público, que não vai ser bom, não vai prestar uma boa assistência. E é o que a gente vê o contrário na nossa participação nos estágios. Nós, como gerontólogos, estamos atuando em núcleos de convivência, por exemplo, são locais onde idosos independentes podem estar e fazer cursos, fazer oficinas, socializar, o que é muito importante para o envelhecimento ativo da população. Temos os centros dias também, que são locais onde os idosos semi-dependentes também estão presentes, e locais públicos, e também temos os privados, que conhecemos de grande referência, sempre complementando, como o Jefferson falou, em São Paulo é uma oportunidade além assim, do Brasil, vamos dizer. As ILPIs, como a gente falou, as instituições de longa permanência para idosos, também estamos inseridos nelas, nos estágios, que é muito importante também, a gente consegue fazer a gestão do serviço lá, conhecer a realidade desses idosos, e acho que o SUAS vem aí com uma força muito importante. Às vezes a gente fica pensando muito mais no SUS, que também, claro, é muito importante a questão da saúde, mas as políticas públicas no SUAS também têm crescido bastante. Temos gerontólogos trabalhando em políticas públicas nas áreas da secretaria, nas áreas dos conselhos municipais, que também vem com força aí para a gente fazer cada vez um trabalho melhor nesses locais onde os idosos estão inseridos.
Maravilha. Essa foi a Alice Rosa, gerontóloga, participando aqui do programa hoje, né? Ela falou uma coisa interessante, a questão da dependência, semidependência. Ela falou uns termos ali que a gente vai retomar logo depois que a gente ouvir a primeira música. Professora, você que escolheu a primeira? Quem que escolheu?
Quem escolheu?
Envelhecer. O grupo, tá bom.
Nós fizemos uma reunião.
Ótimo. O que que nós vamos ouvir, professora?
É o Envelhecer.
Mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer.
Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é esse evento que vai acontecer. Eu quero que o tapete de boi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cagá. Eternamente adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei porque essa gente vira cara pro presente e esquece de aprender. Infelizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é esse evento que vai acontecer. Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cagá.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.